Oi, tudo bem? Tudo tranquilo com você? A gente comentou no primeiro episódio sobre granulomatose Wegener, sobre essas questões gerais, sobre ela ser uma vasculite necrosante, sobre ela cometer pacientes brancos, não ter distinção de sexo e tudo mais. Hoje eu quero comentar um pouquinho com você sobre essa fisiopatologia, lembrando que o estudo dela ainda é bastante indefinido, mas a gente pode tentar conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Lucas e esse eu Consegue Me Explicar. Eu quero te ressaltar que esse episódio é mais um daqueles episódios fruto da parceria do Consegue Me Explicar com a Alura. Então não deixe de clicar no Linktree aí embaixo, que você vai ter acesso a três links: o Alura Língua, para você aprender o inglês e o espanhol, que é tão essencial para o nosso curso de saúde e de medicina para fazer o intercâmbio ou ler um artigo; o Alura relacionado à tecnologia, são mais de 1.200 cursos e com certeza algum vai te agradar; e o Music Dot, para você aprender algum instrumento musical e ficar e ter um novo passatempo, relaxar, ficar beleza. Além disso, eu quero te fazer aquele pedidinho de sempre. Se você não segue, Consegue Me Explicar ainda no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Clica nesse botãozinho de seguir, que você vai estar ajudando muita gente e vai estar recebendo três episódios todo domingo. São todo domingo três episódios, beleza? E se você ainda não segue, Consegue Me Explicar no Instagram, não perca tempo e siga. É @consegue_me_explicar_, @consegue_me_explicar_, tudo junto e minúsculo. Então, vamos nessa. Quando a gente falar um pouquinho sobre essa questão da doença, a gente tem que pensar o seguinte: essa granulomatose de Wegener, ela vai constituir uma enfermidade que vai estar associada a um distúrbio inflamatório sistêmico de etiologia que ainda não é completamente esclarecida, como eu te falei. A doença, ela tende a evoluir com a presença de pequenas vasculites, ou seja, de pequenas inflamações de vasos médios e pequenos. Então, costuma evoluir pela inflamação de vasos de pequeno e médio calibre. Além disso, ela pode até obstruir arteríolas, capilares e pode ser acompanhada com o que a gente comentou lá no nosso primeiro episódio, com lesões granulomatosas e necrosantes. Lembra aquela questão dos granulomas? Que o granuloma nada mais é do que uma reação inflamatória que se forma com o objetivo de subjugar, subutilizar, eliminar, conter o agressor, uma vez que ele não consegue eliminar de forma completa, de forma direta. Então, o granuloma visa subutilizar esse patógeno que tem difícil eliminação. Com isso, o nosso corpo recruta diversas células para o local onde está esse agressor maior. Então, essa doença, ela vai tender a evoluir, como eu te falei, para vasculites de pequenas e médias artérias, ou seja, inflamações dos vasos, sendo que ela pode também acometer arteríolas e até capilares, sendo que ela é acompanhada por essas lesões granulomatosas e até levar até essas questões de necroses em si. E como que funciona essa fisiopatologia que ainda é um pouco desconhecida? A gente tem que pensar o seguinte: os mecanismos imunológicos que vão explicar esses achados patológicos vai estar muito relacionado a uma coisa específica. Quando você pensar em granulomatose de Wegener, eu quero que você vai pensar sempre nisso, na siglazinha ANCA. Que é ANCA? ANCA é anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. O mecanismo imunológico que vai explicar esses achados patológicos em si vão ser parcialmente explicados por conta desses anticorpos anticitoplasma de neutrófilo, ANCA. O que é ANCA? Anticorpos anticitoplasma de neutrófilos. O que é ANCA? Anticorpos anticitoplasma de neutrófilos. Então, você pensou em granulomatose de Wegener, pense em ANCA, pense em anticorpos anticitoplasmas de neutrófilos. Os anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, o ANCA, são caracterizados por serem específicos contra constituintes de neutrófilos, que são as primeiras células a serem recrutadas em condições inflamatórias. Você lembra que lá na nossa inflamação, quando a gente tem um corte, por exemplo, nosso primeiro sistema de defesa é aquela questão do sistema de defesa bruto em si, que vai ser neutrófilo e macrófago. Lembra? Tanto é que os neutrófilos macrófagos a gente chamava de quê? Naquelas nossas aulas anteriores, soldadinhos de chumbo. São aqueles primeiros guerreiros que vão combater a inflamação. Eles estão em alta quantidade no corpo, então eles vão lá direto para já tentar minimizar o estrago que a gente vai ter por conta de um patógeno ou por conta de uma lesão. Então, nossos primeiros soldadinhos são os neutrófilos macrófagos. Tanto é que o que é pus, por exemplo? Pus nada mais é do que acúmulo de neutrófilo e macrófago morto. Beleza? Tranquilo? Então, os ancas, eles vão ser caracterizados por serem específicos contra constituintes de neutrófilos. Esses neutrófilos, eles são as primeiras células a serem recrutadas em condições inflamatórias, como eu te falei. Com a adesão e a ativação desses fagócitos no endotélio, por exemplo, vai ocorrer que essas células, que os neutrófilos, que é um tipo de célula granulócita, ela vai ocorrer que ele tenha sofra um processo de desgranulação, ou seja, de degranulação. Ele vai perder os seus grânulos. Esses grânulos, eles vão ser liberados lá no endotélio. Ocorrendo isso, vai constituir uma liberação de produtos celulares, a fim de destruir o antígeno que originou aquele processo inflamatório. Então, ocorre essa degranulação, ou essa perda dos grânulos, em virtude de uma possibilidade da célula em destruir, em conter o antígeno em si. Os ANCA que a gente comentou, os anticorpos, anticitoplasma de neutrófilos, vão se ligar aos compostos celulares liberados pelos neutrófilos, formando imunocomplexos que vão ser depositados lá no nosso endotélio. Quando esses imunocomplexos são depositados no endotélio, a gente vai ter o quê? Vasculites. Então, tudo o que acontece é por conta do ANCA e dos neutrófilos. Você tem o neutrófilo vai combater o problema lá no endotélio. Quando o neutrófilo sofre o processo de degranulação, quando ele perde seus grânulos, o ANCA vem e se liga a esses compostos dos neutrófilos, formando imunocomplexos. Esses complexos depositados no endotélio formam as vasculites. Beleza? Tranquilo. A liberação de radicais livres e de enzimas líticas que fazem a lise em si, ocorrida também pela degranulação dos neutrófilos, causa a apoptose das células ao redor e ainda a necrose do tecido, o que vai explicar a lesão necrotizante que a gente vai ter ao redor. Então, essa liberação de radicais livres e de enzimas líticas por meio dessa desgranulação ou degranulação, ou perda dos grânulos dos neutrófilos, acabam levando à morte das células adjacentes, às células próximas em si. O que vai causar por meio de quê? Por meio de uma apoptose. Isso vai levar a uma necrose do tecido, o que vai explicar essas lesões necrotizantes em si. A liberação também de quimiocinas e mediadores quimiotáticos pelos neutrófilos vai recrutar mais ainda células de defesa, mais fagócitos para a região, provocando um processo de retroalimentação positiva. Ou seja, se um neutrófilo começa a chamar o outro por meio de quimiotaxia, chega outro neutrófilo. Outro neutrófilo vai sofrer esse processo de degranulação, vai liberar mais compostos para se juntar com o ANCA, forma esses imunocomplexos no endotélio. Esses imunocomplexos no endotélio causam as vasculites em si, matam as células adjacentes, há uma necrose, chama mais célula de defesa. Então esse processo vira uma bola de neve, um neutrófilo chama outro, pensa num processo exponencial, tem dois neutrófilos, depois vai ter 4, depois vai ter 8, depois vai ter 16, depois 32, depois 64, então vai havendo um processo sem controle, um efeito bola de neve, um processo de retroalimentação positiva, beleza? Tranquila? Quando a gente falar também de diagnóstico, a gente vai também falar sobre esse ANCA. Mas continuando o nosso raciocínio, o ANCA ele vai seguir duas denominações distintas. O C-ANCA, que vai estar ligado ao padrão do citoplasma e com o antígeno principal associado à antiproteinase 3, anti-PR3. E o P-ANCA, que vai estar ligado ao padrão perinuclear e à antimieloperoxidase, anti-MPO. Como principal agente associado, que é esse antimieloperoxidase. Os pacientes com essa granulomatose de Wegener vão apresentar, na maioria das vezes, o C-ANCA e o anti-PR3. Enquanto que na presença de P-ANCA e anti-MPO, ela vai ser menos significativa. Então, pensou num paciente que tem granulomatose de Wegener, normalmente a gente vai ter um paciente com C-ANCA, ou seja, o C-ANCA nada mais é do que ao padrão do citoplasma com o antígeno principal associado ao antiproteinase 3. Só que se a gente pegar um paciente com P-ANCA, pode existir, mas é mais raro, sendo que o P-ANCA está associado ao antimieloperoxidase. Tranquilo? Certeza? Quanto à sensibilidade da sorologia, o ANCA tem sensibilidade diagnóstica de 60% para a granulomatose de Wegener, como caráter limitado de 90% contra uma doença sistêmica. Certo? Beleza? Tranquilo? Mas a gente não pode, a gente tem que pensar o seguinte: se a gente encontrou um C-ANCA ou um P-ANCA, a gente pode pensar no diagnóstico de granulomatose de Wegener. Só que, caso você não encontre C-ANCA ou P-ANCA, você não pode descartar o diagnóstico de granulomatose de Wegener. Beleza? Tranquilo? Então, se você encontrar C-ANCA ou P-ANCA, você vai pensar nessa granulomatose de Wegener. Mas se você não encontrar eles, você não pode descartar esse diagnóstico, certo? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar para você sobre fisiopatologia. Eu espero muito ter te ajudado, espero muito ter auxiliado na sua compreensão em si. Pensou em fisiopatologia de granulomatose de Wegener? O que você vai pensar? Neutrófilo, ANCA, imunocomplexo, vasculite e morte de células adjacentes. Esse processo é um processo o quê? De retroalimentação positiva, ou seja, um processo exponencial. Tem dois neutrófilos lá, vai virar 4, vai virar 8, vai virar 16. Então é um processo que vai só crescendo. Efeito bola de neve. Eu espero muito de coração ter te ajudado. De todo coração, espero ter te ajudado com esse conteúdo. Um muito obrigado a você que tem ouvido o Consegue Me Explicar, tanto no Spotify quanto no Cashbox. Não esquece de seguir a gente nessas duas plataformas, no Spotify e no Cashbox. Clica no botãozinho de seguir que você vai estar ajudando muita gente. Você vai receber 3 episódios todo domingo. O Consegue Me Explicar é dominical. E claro, dá uma olhadinha lá no meu Linktree para você ter acesso aos descontos dos meus links para Alura. Tanto na Alura na área de tecnologia, tanto na área de língua, para você aprender o inglês e espanhol, tanto no Music.dot, para você aprender a tocar um instrumento. Todos os meus links têm 10% de desconto. É exclusivo para o ouvinte do Consegue Me Explicar. Então, você clicando em qualquer um deles, você já vai estar economizando e vai estar te ajudando muito a aprender alguma coisa nova na área de tecnologia, alguma coisa nova na área das línguas, ou alguma coisa nova até em relação a um passatempo, aprender um instrumento. E isso é bastante legal, beleza? Dá essa forcinha para mim, dá uma olhadinha nesses links, certo? E claro, não se esqueça de seguir o Consegue Me Explicar no Instagram. O Instagram do Consegue Me Explicar é arroba consegue me explicar _. Arroba consegue me explicar _. Dá uma olhadinha nisso e muito obrigado pela sua audiência. Eu espero que você esteja bem. Conte sempre comigo. Qualquer coisa, você pode mandar e-mail para mim. O e-mail do Consegue Me Explicar é conseguemeexplicar@hotmail.com. Todas as informações que eu não falo, tá sempre na descrição. Então, lê sempre a descrição, que lá vai ter e-mail, vai ter Instagram, vai ter Linktree, vai ter tudo. Pode ficar tranquilo que eu sempre deixo isso na descrição de cada episódio, certo? Um muito obrigado a você, um muito obrigado à sua paciência. Eu espero que você esteja bem, se cuide. Um beijo, valeu, falou e fui. Até a próxima, meus amigos.